amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Enerdizando, um programa feito pra você, amante da cultura pop, dos quadrinhos, games, desenhos animados, filmes, séries de TV, de tudo isso aí a gente bota dentro do nosso caldeirão aqui, faz um panelaço de cultura pop pra levar um programa de qualidade pra vocês, pra que vocês possam se divertir nas manhãs de sábado aí, acordando, ligando seu computador, sintonizando aqui na Rádio Federal, pra acompanhar o Enerdizando comigo, Nestábulo Ramos. O Baconzitos, também conhecido como o seu nome de batismo, Diego Dio, e o Bacon, também conhecido como Christian Dio, que são os dois irmãos aí, meus parceiros. E hoje nós vamos falar sobre RPG, Operação RPG. Para isso nós vamos receber o nosso convidado, que já está chegando, ouvi a porta batendo ali embaixo, nosso queridíssimo e jogador Mor, Carlos Amoras. A gente vai falar aqui dos sistemas, dos jogos, de tudo que a gente curte em RPG. A gente vai falar aqui das aventuras, curiosidades, coisas engraçadas, coisas sinistras. Tudo nesse programa agora. Mas antes, já vai sintonizando Baconzitos aí no Skype, que daqui a pouquinho, depois do bloco musical, a gente volta, beleza? Hoje é o programa de número 96. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte!
Dragon Ball GT pra
Dragon
você.
Dragon Ball GT e os 12 Macaquitos. Muito legal esse filme dos macacos. Um excelente filme sobre viagem no tempo. Ele concorreu aqui ao melhor filme sobre viagem no tempo no Enerdizando, na primeira conferência Sci-Fi Enerdizando, onde nós... tá lá no nosso podcast, onde a gente elegeu aqui o melhor filme e a melhor série de viagem no tempo. Os 12 Macacos não venceu. Ganhou De Volta para o Futuro e... Não, foi De Volta para o Futuro. É, nós tava tudo dentro de um pacote só. Ou era... Era filme e série. É muito legal esse programa. Recomendamos aí pra vocês conferirem. Baconzitos aqui tava perguntando se eu estava preso lá de fora da rádio. Eu estava, Baconzitos, mas agora não estamos mais. O Dark Knight ali, do Vangelis Araújo, chegou. E cá estamos para começar o episódio 96, Operação RPG. Carlos Amoras já está aqui com a gente. Estava aqui avaliando os dados que eu trouxe. Olha aí, para vocês não acharem que era... tá aqui. Eu jogava com dois desse aqui, que era o meu. Era pro 01. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Cadê o Baconzitos? É um figura, né, bicho?
Baconzitos!
Baconzitos, pra quem não sabe, você que tá ouvindo o Nerdizando pela primeira vez, Baconzitos tá lá em Londres e ele é participante do Nerdizando através do Skype. Ele fala com ele, é uma conexão maravilhosa, acredita? Aí o Skype aqui dentro do Brasil é porcátia e a gente fala com ele lá em Londres. É conexão maravilhosa. Baconzitos também é jogador de RPG. Eu acho que da gente. Olha lá, ó.
E aí, rapaz, parece búzio.
Deixa eu ver aí. Amoras, faz um teste aqui, vê se tá funcionando direitinho.
Teste.
É? Beleza, fala aqui com distância, dois tá dedinhos. Aí, ó.
01.
01. É isso aí, pessoal. Olha, assim, essa é uma das nossas pautas favoritas e dos ouvintes também. A gente sempre tem uma receptividade bacana dos ouvintes que curtem RPG, que eles estão sempre participando, mandando pergunta, e é muito legal. A gente gosta também. Acho que a gente precisa dar um pouco mais de atenção pro RPG, mas é tanta coisa e tanta gente para agradar dentro dessa cultura pop, que às vezes fica difícil, mas a gente promete trazer mais pautas aí sobre RPG. O primeiro programa que a gente fez sobre RPG aqui no Enerdizando foi para falar não só sobre o jogo em si, mas as aplicações dele dentro da educação. Então ele teve toda uma pegada cultural, assim, educativa. Então foi muito legal. Hoje a gente vai abordar mais são os sistemas mesmo, os jogos, os jogadores, as nossas experiências aqui como jogadores. A gente já tem uma pergunta aqui, mas antes, Amoras, Carlos Amoras, jogador de RPG, apresente-se, por favor. Faz tempo que a gente não se vê, né?
Faz tempo,
faz,
né?
Bastante tempo, cara. A gente jogava o que? Era na década. Era a década de 90, né?
Década de 90, depois década dos 2000. Fizemos 2000 também.
Né? Teve, do mas 1000. Eu acho que nesse eu não participei. Eu acho que não, não tô lembrando. Acho que não. Não. Eu participei, eu jogava com você. Oi?
Em algumas só, mas foi mais de 90 nos anos 90 mesmo. Fim dos anos 90.
Exatamente.
Isso.
Segunda metade fim ali dos anos 90. 90. É, cara, tem tempo, cara.
Mitran.
É, exatamente. Tosti. A gente falou.
Bom dia, Tosti.
A gente tem umas artes. Eu fazia umas artes pro da lápis mesmo, assim, uns esboços dos personagens, algumas situações. Eu tenho que procurar isso nos meus backups lá, cara, e disponibilizar no site. É, mas sempre. Mas cara, é tanto CD de backup que tem, assim, que você tem que. Você tá lá catalogado, mas você tem que procurar, né? Mas eu prometo que essa semana agora eu vou tentar fazer isso sem falta pra disponibilizar lá no site.
No fundo do baú.
Lá do fundão do baú, exatamente. Quase. Daqui a pouco tá fazendo 20 anos aí. De que a gente jogava lá.
Velho.
Exatamente, ó. A gente recebeu uma pergunta. Amor, mas antes, cara, você tá trabalhando com o quê? O que você tá fazendo, cara?
Cara, eu tô fazendo...
Paralelamente aos jogos de RPG.
Imersões na fonte, que é a cultura chilena oriental. Então não só nas artes marciais, como na acupuntura.
Eu vi umas fotos lá de kimono, como Karate Kid.
É isso aí, da China. Então tenho voltado bem envolvido aí pra... Essa área chinesa, estudando aí filosofia chinesa, né? Junto
Sim.
com outros princípios.
Ah.
Que é bem interessante, porque a medicina, o cara fala uma coisa hoje, mas daqui a 10 anos aquilo que era um remédio faz mal, tem um efeito colateral monstruoso. Já na medicina chinesa, o mesmo ponto, o IG4, por exemplo, que você trata dor de cabeça, ele Sim. é o mesmo ponto há 7 mil anos.
Muda. Sim, sim. Então, e vai passando, assim.
Não vai mudar nunca. Esse ponto vai ser sempre ele. Quarto ponto do meridiano do intestino grosso e vai sim. curar a dor de cabeça.
Os séculos passam, mas os pontos continuam lá fazendo a mesma
Exatamente.
Coisa.
Exatamente.
Muito bom, né, cara?
Exatamente. Tá na hora que, né, eu olhei assim e falei assim, caramba, se eu fosse um personagem de RPG da vida real, como é que tá a minha ficha? E aí, cara, eu olhei e falei assim, não, cara, eu preciso upar aqui uns skills e... Botava aí e fui procurar algo que fosse me dar uma solidez, né?
Sim, sim.
E eu acho que o pensamento oriental, ele tem muito a oferecer nesse quesito.
Tem. É um dos melhores, cara. Eu também tenho interesse assim, no assunto. Minha esposa também. Então a gente sempre procura e se informar bastante sobre isso, assim. E é bem legal. Eu acho que as pessoas estão abrindo mais a cabeça pra isso, né? Não só para os jogos de RPG, que às vezes é visto com certo preconceito.
Aliás, poderiam muito bem ter sido inventados pelos chineses. Cara. O que os chineses estavam fazendo que eles não inventaram esse negócio?
É, né, dizer. Cara? Pois...
Eu fico pensando, e se os chineses tivessem inventado? Não seria o RPG que a gente conhece, e... cara. Seria um negócio...
Imagina, mas aí, ó, então, antes de eu entrar na pergunta do ouvinte aqui, o cara mandou uma pergunta pra gente. Antes da gente entrar na pergunta do cara, Baconzitos, você tá aí também. Tem algum RPG... Eu não conheço, tá? Eu realmente parei de jogar e realmente não tive mais tempo, assim, infelizmente não tive mais tempo de jogar, então eu meio que, nem me informar mais também direito, eu já me informava, mas vamos lá, vocês que ficaram tão mais por dentro do que eu, tem algum jogo de RPG voltado pra cultura chinesa, assim, por exemplo? Tipo, sei lá, vampiros chineses, assim, ou alguma coisa... É.
Tem um monte, né? Um que a gente jogava há muito tempo atrás era até o Dungeons and Dragons, o Forgotten Realms, que tem toda a área
Karatu.
Oriental, né? Que é o Karatu, que a gente jogava e, cara, dói.
Mas daí, é o que eu falei, né? Tava falando, depende muito do mestre. No caso, a gente jogava com um mestre que era foda. Então, ele tinha manha e o conhecimento também, porque já tinha praticado arte marcial, lia muito livro de filosofia oriental. Então ele tinha manha de montar o RPG e ele não usava nenhum suplemento que tá aí no mercado. Ele usava o conhecimento Sim. dele, a experiência dele, então ele fazia o jogo dodói mesmo.
Isso é que é legal, né? Porque, assim, porque o Mike... A gente tem que trazer o Mike aqui, cara. O Mike, ele pegava... Ele abastecia... É um cara muito culto, porque ele conhece vários assuntos, ele lê bastante. E ele sempre dá um jeito de pegar esse conhecimento que ele adquire pra colocar nas aventuras. Então você via que ele fazia uma salada de coisas, assim, né? E quando eu comecei a jogar com vocês e com o Mike e tal, eu já tinha começado a jogar antes. Eu fui apresentado ao RPG por um amigo meu. Amigo meu antigão, dos tempos do colégio, assim. Ele pegou e me mostrou. A gente jogou, eu e ele jogamos uma partida junto lá. E ele falou, olha, é assim, assim. E eu me amarrei. Mas eu só comecei a entrar mesmo no jogo de RPG com vocês. Foi quando eu participei mais e joguei mais. E eu tinha ouvido falar do Call of Cthulhu. E eu tava doido pra jogar Call of Cthulhu. Aí, conversando com o Mike, ele disse assim, pra que você quer jogar Call of Cthulhu se você pode jogar RuneQuest, que é uma mistura de Call of Cthulhu com Dungeons and Dragons e mais uma salada de coisas. Eu falei, ué, cara, então vamos conhecer. E sensacional, cara. Sensacional.
Ele botava também aquele, toda aquela pegada do Robert E. Howard, que é do universo Conan, do universo Hey Crew.
Sim, sim.
Então
sim,
ele jogava ali também, porque o RuneQuest, ele faz isso aí. Greg Stanford, que é o criador. Ele estava envolvido ali no começo dos anos 80, então ele usou o sistema da Chaosium, que era o sistema utilizado para o Call of Cthulhu. Então isso aí tornou a coisa mais homogênea em relação ao sistema, porque você tinha uma briga de sistemas ali atrás, né? Se era o D20 System, se era no caso o Chaosium já existia, aí tinha o GURPS, né? Chegou com o GURPS,
depois o
3DT, então vários fatores influenciam isso aí. Eu acho que a gente sempre preferiu jogar mesmo o sistema da Chaosium por considerar ele mais completo. Então você tem um D100 pros skills, entendeu? E você pode ter um skill a mais de 100%. Tem todo um cálculo, né?
Sim.
Como você acerta com especial ou como você acerta com crítico em cima desse valor que você tem, que pode ultrapassar os 100% no skill. E aí você tem o GURPS e o 3DD depois, que o objetivo deles era assim, vamos jogar RPG? Vamos, senta aí, vamos jogar. Cara, então em 5 minutos tá todo mundo com ficha pronta e estamos jogando.
Isso é importante.
Diferente do da Chaosium.
Sim.
Né? E até do Dungeons and Dragons. Inclusive eu joguei o 5ª edição semana passada e, cara, foi uma sessão só pra fazer a ficha e background.
Nossa, entendeu? Cara. Mas não cansa não, assim, tipo...
Pois é, chega uma hora
frustrante,
que...
Né, não,
chega uma hora assim. Que cansa, que você quer estar jogando, mas quando você vai jogar, o cara não nasceu ainda.
Mas que depende.
Fala, Becozinho.
Depende, eu acho assim que o Amoras falou certinho, a diferença entre sistema é a maioria dos sistemas é a matemática que tá por trás, né? Porque o RPG ele parte todo em cima de probabilidade, por isso que usa dado. Então você tem lá, cada dadinho tem a sua probabilidade de 25%, 33%, e aí vai subindo, né?
Sim.
Então você, o que acaba acontecendo? Quando você tem um sistema que é mais rebuscado e ele é mais refinado e usa a probabilidade de um D100, como os sistemas da Chaosium, os sistemas
até da Daimon, né,
Quest, né?
A Daimon usa também, né?
Isso. Eles são mais refinados. E como eles são mais refinados, fazer o seu bonequinho demora um pouquinho mais.
Compensação, você tem um resultado muito mais preciso, né? Nos atributos e skills.
E em compensação, na hora que você termina de fazer o seu bonequinho, é o seu bonequinho.
Exatamente.
Sim.
Não é o cara genérico. Não é o guerreiro genérico, o outro genérico. Esses, quanto mais detalhado for o jogo, mais você consegue se ter uma afinidade por aquele bonequinho. Não tô dizendo que os outros jogos você não consiga, mas pelo tempo que você passa fazendo o boneco, você já pensa nele.
Isso.
Né? E como o RPG ele tem a parada da interpretação, como aquele bonequinho é, o que ele faz, quanto mais tempo você passa pensando no bonequinho, melhor você entra na interpretação, né?
Pega amor pelo personagem.
É. eu lembro que uma das coisas que me motivava a tentar ficar vivo o máximo possível era o quanto demorava criar o personagem, cara. E naquela sessão, eu acho que eu morri umas duas vezes antes de chegar no Mitran, que foi o meu último personagem, que foi o que durou até o final, né? E terminou o jogo, ele não morreu, ele tá vivo ainda. Se a gente for jogar e o Mike ainda tiver a ficha dele, tá lá, assim.
Ele sempre guarda.
Então, assim, era uma coisa que me motivava era isso. Era, assim, cara, eu não posso morrer porque essa... O tempo que a gente gasta criando o personagem é muito longo. E você quer jogar e... Mas a criação do personagem é importante. Aquilo é importante, né? Dali que
essa
você
é a maldade do Call of Cthulhu. Porque o Call of Cthulhu, no mesmo sistema, você leva o mesmo tempo, você pega o mesmo amor ao personagem, só que é um joguinho que, né, isso já tá pré-estabelecido pelo mitos lovecraftiano do universo cara, tu vai morrer.
Não, olha, ou tu morre ou você fica louco. O cara chegou pra mim e falou assim...
Temos de RPG, tu vai devolver a ficha pro mestre.
Eu acho que foi o Eduardo Miranda que falou pra mim e falou assim, olha... aqui ou você morre ou você fica louco. Eu falei, como que fica louco? Ele falou, às vezes você vê uma criatura tão sinistra, você tá lá no meio da ação e de repente do esgoto sai uma criatura cheia de tentáculos, 200 olhos, e você vê aquilo e você tem que fazer um cheque ali de um cheque mental. Pra ver
de sanidade.
De sanidade, exatamente. Pra ver se você aguenta a visão daquela coisa.
E o cheque de sanidade, se você tiver no mesmo joguinho, atravessando a rua, e seu amigo foi atravessar e um carro atropelar ele na sua frente, você faz o mesmo cheque de sanidade. Porque você acabou de ver alguém próximo de você...
Morrer. De forma maneira horrível. Horrível, exatamente. Exatamente.
Então aí você faz o mesmo cheque de sanidade. Coisa que no RuneQuest, ele só tinha pra... criaturas específicas que eram assim, do réu ou de outros planos que causariam esse efeito em humanos ou criaturas que já vivem num mundo medieval fantástico. Então,
exato.
O cara vê um centauro, o cara não perde sanidade.
É, porque ele já tá inserido naquilo
nesse
ali,
contexto,
né?
Agora o cara vê essa mesma besta de não sei quantos tentáculos aparecendo de uma fenda que abriu aqui no ar.
Nossa,
na frente assim... dele. E ele só tá vendo essa besta porque ela mandou um tentáculo no brother dele e sugou o sangue do brother dele. E ela deixou de ser transparente e foi passando a ser vermelha com o sangue do brother dele. Aí o cara faz o Senate Check no UniQuest.
E o cara, assim, e a capacidade, assim, quando você vai. Eu já vi gente falando assim, mas eu não curto jogar RPG porque eu acho meio parado. Eu falei assim, cara, depende muito. Já fui questionado recentemente sobre isso. Por que você gosta de RPG? Eu falei, olha, cara, RPG depende de você ter imaginação pra você poder. Você precisa ter imaginação, você precisa pra você poder imaginar aquilo na sua cabeça. E o mestre tem que ser muito bom pra ele poder conseguir, se você não tem tanta imaginação pra isso.
O grupo também
isso,
tem que ser bom. O grupo tem que ser bom.
Assim,
exatamente.
Tudo aquilo que vocês fazem ali pra inserir, pra você ser inserido naquela história, naquela aventura, isso tudo é muito importante. Se tiver alguma coisa que não tá indo bem, alguma coisa vai chegar uma hora que alguma coisa vai ficar faltando.
Mas uma coisa importante assim. É a sinergia do grupo.
Exatamente.
Entendeu? Muito porque no, você pode pegar ali um mestre muito bom, players.
A história é muito boa.
A história é boa, né? A plot é excelente, os itens são fantásticos. Mas o grupo não tem uma sinergia, vai sair todo mundo frustrado, cara. O mestre não vai jogar bacana, os personagens cada um não tem uma né, eles não interagem entre si de uma maneira harmônica, né? Muitas vezes você vê... Isso acontece com grupos que jogam de pessoas que já se conhecem há muito tempo. Então o cara leva a picuinha pessoal dele pro jogo.
Eu tava rindo porque você tava falando aí e eu lembrei de uma vez que o Mike, que era o mestre, ele mestrava todos os nossos jogos. O Mike teve um dia que ele tava bem chateado, deu pra perceber que ele tava chateado. Um de nós ali, que eu não sei quem fez umas piadas sem graça e naquele dia eu vi que ele tava tentando matar todo mundo.
Rola.
Ele tentou. E eu falei depois com ele, assim, quando a gente fazia a pausa pra comer aquelas pizzas, eu falava assim, Mike, na boa, você tá tentando matar a gente, né, cara? Aí ele falou
não, cara,
isso? De onde você tirou isso? Eu falei, não, cara, você tá assim. E ele deu uma risada. A risada maligna dele, assim, cara. Tipo, eu não vou dizer nunca pra você que a risada dele tava dizendo isso. Não vou te dizer que eu tô tentando te matar, mas eu tô tentando matar vocês mesmo.
Mas eu vou fazer aqui uma pergunta pra todo mundo que já jogou RPG, pra todos os ouvintes. É, quem nunca foi pra uma sessão de RPG falando assim, hoje eu vou matar o meu personagem? Porque eu já não aguento mais ali, também tá chato, eu quero parar de jogar, e se eu chegar e dizer que não vou jogar mais, vão me chamar de apelo. Hoje eu vou matar o meu personagem. Quem nunca foi pra uma sessão de RPG assim? Agora, na minha experiência, que já aconteceu comigo assim, cara, foram as sessões que o meu personagem mais aloprou e alucinou e fez umas paradas assim, heróica e que eu não acreditava.
Exatamente.
Só que eu tô tentando matar. Você vai no espírito de desapego e, meu, tu não consegue se livrar do personagem.
Pois, cara, foi quando eu me diverti mais, sabia? Porque eu pensei assim, quando eu ficava com medo... Eu falava assim, não, tu via aquela situação, tipo, olha, aquele exército ali de criaturas intangíveis tá vindo na sua direção, o que você vai fazer? Você pode fugir pro outro lado ou você pode sair e trocar porrada com eles. Naquele dia eu falei assim, cara, quer saber, eu nunca vou me divertir com isso aqui se eu não me desapegar disso e partir pra porrada. Eu tô aqui pra isso, é pra sair na porrada com esses monstros. Então, vou sair, cara. Quando eu desapeguei, eu me diverti muito mais. E tu, Baconzitos?
Cara, eu acho assim, só botando parênteses aqui, um grande abraço pro Mike que tá escutando a gente.
Grande abraço pro Mike.
Tu tem que vir aqui, Mike.
Mas assim, eu acho que todo mestre tem que querer matar os players. Não tem essa de FBI. Não tem, cara. O que acontece é o seguinte, cara.
Mike deve estar rindo agora.
Mas tá certo, cara, mas tá certo. Ou pelo menos ele tem que convencer o player que ele quer matar ele.
Se não tiver o medinho, se não rolar aquela travada do Chaves que congela e. E neguinho pensa se vai correr ou se vai ficar, velho. Não dá a adrenalina, velho.
E não tem graça. Lógico
que se na hora que você vê que neguinho vai morrer todo mundo, você dá aquela aliviadinha. Mas você tem que botar a dificuldade no hard, velho.
Nossa,
os caras terem que se desdobrar.
É com emoção, né?
O Mike
da equipe que você tá, jogando, né? Lógico, se tem a galera ali que é mais novata, mais iniciante, você vai no light, vai no easy mode, tutorial mode on. Aí depois de umas sessões, quando os caras já estão mais malacos, já sabem como é que funciona o sistema, já sabem como é que funciona pra tentar dar um golpe localizado... Pra tentar fazer umas coisas mais difíceis, né? Pra tentar fazer um ato mais heróico. Aí você aumenta um pouquinho a dificuldade. E vai aumentando. Até você chegar na hora que neguinho tá herói, velho. 300 de Esparta.
300%, né? No skill.
É, exatamente. 300%.
Exatamente. Agora você sabe o significado.
Cara, era demais, cara. Era muito legal, assim. E... Eu acho que eu posso dizer que o Runequest era o meu favorito. De todos que eu joguei. Eu já joguei outros também. Hã?
Cara, na verdade, assim, o que, na hora de falar o meu favorito, tá muito, muito, muito computado ali. Quem é o mestre, quem é o grupo, a coesão, a sinergia do grupo, como a coisa funciona, não só a disponibilidade, mas a vontade de cada um de estar ali querendo jogar. O cara não tem o desejo de jogar, ele tem a vontade. Entendeu? Que é diferente. Então, aí depende do sistema, na verdade. O cara pode realmente fazer uma ficha ali de GURPS, entendeu? Pensa aí, se ninguém fosse sentar com o Mike pra jogar, fazer uma ficha de 3D&T ou de GURPS, meu, eu ia jogar intenso igual. Porque ninguém ia fazer upgrade na ficha, nos níveis e o jogo mesmo, né, a emoção da coisa, o risco daquele teu personagem morrer, ia estar presente igual. Eu particularmente prefiro o sistema D100. Eu prefiro o sistema D100 porque nada pra mim supera o que o D100 faz com relação a quando ele fraciona, né, pra chegar nos especiais, nos críticos e enfim. E o Mike fez um homebrew system dele que, meu, funciona e eu não vi até hoje nada que funcione melhor que isso aí. Não adianta.
O que a gente tem que fazer?
Eu tô aqui com mensagem do Mike aqui, falando que ninguém quer wipe na party, porque acaba a história, mas gerar o medo da morte é importante sim.
Peraí, lê de novo aí, Baconzitos. Ninguém?
Ninguém quer ver todo mundo morrer, né? Porque acaba a história.
Sim.
Mas ter o medinho de morrer todo mundo é muito importante.
Claro.
E lógico que o jogador tem que acreditar... que pode rolar dele voltar pra casa mais cedo.
Sim.
Que é o medo.
É, exatamente.
E agora?
Por não, isso mas que tinha, jogando, mas assim... por isso que quando jogando com o Mike, às vezes o cara morria. E, meu, o cara ficava ali sentado, olhando. É. E aí, no intervalo, ele dava um NPC pro cara tocar que se vivesse, podia transformar em personagem. É. Ou não, toca esse NPC até o final e na próxima tu faz um personagem. Mas o que era bacana era o seguinte, rolava o medinho, rolava a consequência de o cara morreu. Nossa, então tu fica aí agora, tu vai assistir, velho, as próximas três horas desse combate.
Né, cara?
Participando ali, você, né, olhando com, em terceira pessoa, vendo o filme, como ele dizia. Pra quem tá vendo o filme, tu ficou vendo o filme. Aí agora, quando fechar isso aí, ele vai te dar um NPC, provavelmente, porque você vai fazer um novo play na outra aula. É... E ainda assim, tu continua jogando. Agora, tu não tem mais os teus itens, o teu background,
não, já era,
a tua roupinha tudo. Fina que você comprou. Isso.
A gente pilhava o companheiro que morria, falava assim, olha, não vai mais precisar disso. Então, tipo, o que ele tem bacana aqui que a gente pode dividir? Pegava as poções do... Ué, cara, mas
pegava os mais legais pra nós e dava, assim, ainda rapa pro novo personagem NPC
exatamente,
que o cara fazia.
Exatamente, tipo assim, cara.
É graça.
E às vezes eu sentia que o cara entrava com um novo personagem e ele queria entrar com a memória que ele tinha antes. E o Mike dava uma freada nele
pra bola. Você não sabe disso. Isso é metagame. O cara tá usando a informação.
Ele falava isso pro cara. Você não tá sabendo.
Muito importante na hora de jogar.
Você não tava nessa hora, então não tem como você saber.
Irmão, Baconzitos uma vez sobreviveu sozinho. Ficou com o escudo do demônio. Tu lembra, Baconzitos? Morreu todo mundo na Dungeon Foda. Ficou o Baconzitos, cara, com armadura de ouro. Não sei o quê. Um escudão de ouro do demo. Meu irmão, e todo do tesouro. E aí continuou, o cara era tipo, nada mais que o príncipe, não é não?
O príncipe. Não, foi uma das... Esse deve ter sido uma das últimas que vocês fizeram?
Não, essa aí foi D&D, velho. Ah. Essa aí foi D&D, o nome do personagem era Tomorin.
Cara, eu sei que tu ficou com o escudo de ouro do demônio e voltou sozinho.
Sabe o que a gente...
Teve
pessoal...
algumas paradas, assim, porque assim, o que que rola é... Que a gente deu muita sorte com o Mike, que o Mike sempre foi muito dodói de escrever, de ler muito. Ele era o primeiro dos caras que pegava e lia Musashi, que lia esses contos fantásticos, de tipo, no estilo...
Contos clássicos chineses ele lia.
Também, ele lia também as paradas, ele sempre leu esses contos fantásticos, né, esses livros tipo Game of Thrones e tal, na época que, tipo... Ninguém lia muito dessas coisas, né? Até, inclusive...
Lord of the Rings.
Senhor dos Anéis essas, inclusive o universo expandido do Star Wars, né?
Sim.
O cara lia dodói e tal, comprava, mandava trazer dos Estados Unidos pra ele poder ler e tal. E, cara, isso reflete na qualidade, entendeu? Porque o cara tá lendo, o cara tá
lendo. Eu lembro quando ele pediu pro coroa dele esse livro do RuneQuest, que chegou o box do RuneQuest. E o bicho todo empolgado e falando. Aí, uns 6 meses depois, a gente tava sentando pra jogar a primeira aventura que ele tinha escrito em Palacre. Acima disso aí, Baconzitos, que tu falou, o Mike ainda tem um lance que é o seguinte. Ele ainda sonha com as paradas e bota os elementos que o bicho sonhou no joguinho pra neguinho, cara. O mais irado ainda é isso, tipo. Então o cara tá tão imerso nas leituras dele nisso aí, que ele tem um sonho ali e o bicho acorda de madrugada e vai escrever a aventura. No outro dia ele trabalha em cima disso, então não tem como não ficar assim do caralho.
Ô Mike, vamos fazer o seguinte, Mike. Vamos fazer uma... Ó, o Mike tá ouvindo a gente agora. Oi?
Ele tá contando aqui que eu só fiquei com o escudão porque morreu todo mundo do trap.
É isso que eu tô falando, velho. O escudão era o tesouro modo demônio.
A gente tem que entrar no bloco de música agora. O papo tá muito bom. Aguenta aí que a gente... O pessoal que tá esperando pra ver. Eu falei que ia ser RPG na veia e está provado que é, né? Olha, ó. Vamos fazer o seguinte. Ô, Mike, você tá ouvindo a gente aí? Vamos armar pra gente fazer um programa aqui com essa turma que jogava RPG. Aí, ó. O Dado tá dizendo que a gente consegue sim. O Amoras tirou um 01 aqui. A gente consegue reunir essa turma aqui pra fazer um programa. Mike, vai pensando aí nessa...
E aqui na tabela foi 28.
Aí, tá ó.
Vendo? Olha aí o 28 da tabela.
Tudo conspira. É. Tudo conspira, Mike. Vamos trazer, ó. Vamos chamar o Mike, o Duda, o Bacon... Baconzitos já tá aqui, você de novo, Amoras. Vamos ver se a gente consegue trazer essa turma que jogava aqui no estúdio pra gente falar. Porque a gente agora, nós estamos mais fundo no assunto, mas dá pra gente ir no centro da Terra ainda.
Mais para o centro.
Mais para o centro. Então aguenta aí, Mike, vai pensando aí, a gente vai no bloco de música agora e a gente volta daqui a pouquinho, hein? Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Com amoras, depois a gente vai colocar no canal do Energizando, para vocês darem uma olhadinha, pra vocês verem um pouquinho da história do RPG. Hã? Só assistindo. É isso aí, amores.
É isso aí.
Então, assim, a gente tava falando aqui do... Não, vamos falar do que a gente tava falando aqui, que depois vocês vão conferir lá no canal, né? Mas o Baconzitos, tô ali vendo a cara do Baconzitos, olha lá, você não tá vendo ainda, amores? Olha lá o Baconzitos, olha lá, ó, tomando o chimarrão dele. Ele sempre toma o chimarrão participando do programa. Tá lá, ele... É. Exatamente. Tá lá o Baconzitos tomando chimarrão. Esse é o episódio 96, estamos chegando aí perto do episódio 100, vamos fazer um episódio especial do Energizando, para comemorar agora abril, é o mês do Energizando, a gente faz aí 2 anos de programa, e vamos comemorar também, é comemoração dupla, é o aniversário do Energizando e o episódio 100, que vai ser no dia 25 de abril. Aguenta firme aí, tá chegando o dia, hein? E é isso aí. Mike, você tá ouvindo a gente aí? Por que você não entra no Skype aí, cara, pra falar com a gente? Entra aí. Pensou na proposta que eu fiz, Mike? Da gente reunir a turma aqui.
Ele falou que tá confirmado.
Tá confirmado? Então, Michael Hillerman, aqui com a gente no Energizando, com a turma, aquela turma ali dos Trapa Warriors. É. Era os Trapa Warriors que a gente falava, cara. Assim, quando... Era engraçado porque assim. Você tinha um jeito diferente de zoar o negro. O negro fazia uma merda. Às vezes tu jogava ali e saía um número muito ruim. E a flecha que você tinha atirado pra ajudar o teu amigo a tirar aquele monstro das costas dele acabava por acertar a jugular do teu próprio amigo. Então, assim, acontecia isso. Quando isso acontecia, esse cara era taxado de Trapa Warrior.
Mas
tipo, era o guerreiro trapalhão.
Mas às vezes era da displicência.
Mas com 10 vezes é muito ruim também no dado, né, cara? Eu acho que tem isso, assim, o cara joga e o Mike ele tinha aquela dupla de dado infernal lá que.
Assassinos.
Eram os dados assassinos, cara. Quando ele jogava aquilo, tinha boas chances, muito boas chances, de você se dar mal. Entende?
Era um vermelhinho e um branquinho, velho.
Era, ele mal. Jogava ali, bicho, e era. Claro. E era...
Vermelhinho dezena. Nossa, cara, e o branquinho unidade.
Gelava a espinha, assim, porque você falava, pô, eu tô aqui, a gente tá aqui nessa clareira. Teve uma vez que a gente se deparou com um bando de trolls, e o chefe dos trolls, se eu me lembro bem, ele era chamado de Vovô Troll. E, cara, eles conseguiram pegar todos nós. E tinha sobrado, acho que foi eu não sei se era o Eduardo. E a gente, por uma sorte nos dados, a gente conseguiu virar o jogo. Então o pessoal que tava ali congelado, mas teve nego que morreu naquele dia. Então, às vezes o cara tava ali congelado e você usava uma última poção que você tinha. A gente, no finalzinho, eu não sei se foi o Mike que deu uma colher de chá pra gente, mas eu acho que não, porque foi bem difícil. A gente conseguiu reverter aquela situação.
Eu lembro da época que eu acho que foi o bonequinho do Pedro que morreu, velho. O neguinho trouxe o bicho de volta no unguento, aí depois no Healing Kit.
Antes do unguento era o bálsamo. Poxa. Passava as pastas, que era o bálsamo, depois o...
Passava aquela bálsamo, erva ali, com aquela
ordem
no cara.
Toda.
Era. E tinha um tempo
trouxe
também.
Trouxe o cara de volta no
tinha um
no,
tempo.
Na cerimônia do zumbi, velho.
Assim, e ficava bacana, porque naquela época... Você ainda podia olhar na internet algumas coisas e ficava fácil de você imaginar algumas criaturas e tal. E alguns eles mostravam. E tinha umas formas muito horríveis de morrer. E a galera não queria morrer, por exemplo, atacado por um Bru, por exemplo.
É porque, a moral
era humilhante, do player, o jeito que a gente não vai falar
morrer
aqui.
Morrer atacado por um Bru transcende a forma de morte do personagem e atinge a moral do player.
Exatamente. A gente não vai falar como é morrer. Nós não vamos falar como é morrer na mão do Bru, porque...
aqui o seguinte, que uma vez o monstro matou o Duda. Não, desmaiou o boneco do Duda. Enquanto o Duda tava desmaiado, todo mundo tentando matar o monstro foi lá e cortou a cabeça fora, só pra desmoralizar a galera.
Tá vendo?
Velho, isso é quando você tem um mestre que sabe como jogar, como fazer o player perder sanidade.
Exato, é o player.
Bonequinho.
Não é o bonequinho,
é o jogador que perde sanidade.
A gente não vai falar como é que o Bru matava as pessoas, porque a classificação indicativa do programa é livre. Né? Então
Ele tentava só reproduzir. O negócio é que o hospedeiro acabava morrendo, né?
Você morre do parto, vamos dizer assim. Né?
Independente da raça, credo, sexo.
Eu lembro que quando o Mike me mostrou aquilo, eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse bicho aí. E ele me mostrou, eu falei, não, quem criou isso aqui é um doente, cara. É doente mental, cara, criou isso. Quer dizer que ele age assim? Ele falava, é desse jeito que ele age, é assim que ele procria e tudo mais. Eu falava, não, isso é doença isso, cara. Não é, cara. Ninguém quer morrer desse jeito.
O cara tem uma
jeito.
Visão tão holística e tão geral do que pode ser o mundo, levando em consideração todos os mitos de cada cultura inserida nesse mundo. Então você tem um mito do mundo, do que realmente aconteceu, que você não vai encontrar escrito. Você vai encontrar escrito a versão que cada cultura interpreta esse acontecimento. Então, integrar tudo isso aí, né? Você precisa ter um conhecimento muito bom, você precisa ter um foco, né? E saber colocar esses elementos. Aí. Aqui, ó. 8.
Não, e assim, qual que é a viagem, né?
É legal você combinar isso, né?
O sistema, ele varia do... a classificação indicativa, digamos, beleza? Então você tem lá o Dungeons and Dragons, que seria classificação livre, né? E que é um sistema bom, tá? Não, a gente não tá falando que sistema que outros sistemas são ruins, não. A gente tá falando que o sistema que a gente prefere, a gente acha melhor, né?
Sim.
E aí, e assim, porque você tem que entender que nerd dodói cabeçudo vai ficar calculando as probabilidades na cabeça. E num dado de 20 lados, cada número é 5% de chance. Já no D100, você tem de 1 em 1% o negócio crescendo. Então, já leva uns dodói de cabeça pra ficar pensando nisso aí. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não estamos desmerecendo os jogos. Eu comecei a jogar jogando GURPS. Que era super divertido. Tinha... No colégio, com os moleques, tentando, jogando GURPS. Que é um sistema fácil, rápido e sem dó nem piedade. Só usa D6 e vai embora com isso, e que não tem problema, né? Dali a gente foi pro Advanced Dungeons and Dragons, que é o D&D 2ª edição. Que era... que usa o sistema D20, né? É o D20 antigo, né? Não é esse D20 já da terceira edição do D&D, que virou o sistema aberto, inclusive, né? O D20 System, que é utilizado por vários outros várias outras publicações. E lógico, o RuneQuest, que já era bem mais maduro, né? Assim, e era também escrito e feito por uma galera mais velha, né? Por uma galera mais velha, para uma galera mais velha, inclusive as aventuras, né?
Sim.
Eu, por exemplo, mestrei RuneQuest pro meu sobrinho.
Pô,
e o moleque passou mal. Eu fiz uma aventura pra ele rapidinha, que era no... na Grécia Antiga, velho.
Pô, que massa, cara.
Aí o cara tinha uma lança só, e aí era um escudo e meio 300 de Esparta, e meio que contando um pouquinho de história, né?
Ajuda ele na aula de história, né?
Exatamente. Já pelo outro lado, eu peguei o D20 System e a gente fez Star Wars. Aí bota o moleque como padawan, velho. Pronto, acabou, bicho. Você joga 2 horas de RPG com o moleque fica o resto da semana, velho, falando do que aconteceu no RPG e que ele era o menino e que tinha o lightsaber assim, assado, e que fez isso, que fez aquilo.
O Arthur é sortudo, porque ele teve a chance de pegar o RPG ainda garoto, né? Eu, por exemplo, comecei a jogar já tinha passado da adolescência já. Então o Arthur é sortudo dele ter conseguido, novinho assim, ter começado a jogar e tal. Isso é muito bacana. Antes da gente entrar aqui pra... Tem uma pergunta aqui do ouvinte, mas antes de ir nela, a pergunta dele meio que vai fazer a gente mudar para um outro nível agora de conversa. Mas antes, vou ler a pergunta aqui do Eduardo Siqueira, de Ipiranga, de São Paulo, que ele perguntou qual foi o primeiro jogo que cada um de nós começou a jogar. Qual foi o primeiro jogo que foi apresentado a cada um de nós? Bom, no meu caso, como eu falei, foi um amigo meu que me apresentou. Joguei uma partida rápida com ele de Vampire, e aquilo dali foi o marco inicial pra mim. E logo depois eu joguei um pouco de Dungeons and Dragons, e aí já peguei a nossa fase lá de RuneQuest com o Michael Hillerman, mestrando as aventuras pra gente. Diga, pode ser você, Baconzitos.
Cara, eu comecei com GURPS, com a galera do Sigma, que era GURPS medieval, legal, sem problema. Depois a gente foi pro Vampire, que eu não gostei muito, porque em Vampire você tem que ter o método é um pouco diferente, e você tem que ter um mestre um pouquinho mais ativo, né?
Storyteller.
Porque ele é storytelling, então se o cara não tiver com a parada meio preparada, e bem preparada, você acaba com coisas acontecendo, tipo a pistola automática, o revólver travando, que é uma coisa que só acontece com a pistola automática, as coisas assim, sem pé nem cabeça, porque...
O cara pendurado do precipício e nomeando a ação dele, que é abrir a mão, né, pra cair, despencar e não conseguir fazer isso. Não, sua mão não abre, você tá aí pendurado. Você tem tanto medo de cair que você não caiu.
Imagina a situação, né, cara?
E aí depois, lógico, aí depois a gente foi jogar AD&D com o Mike, que era doidão, muito divertido. E AD&D é um sistema louquíssimo, velho. Que tipo. Você tem save and throw, né? Que é a parada que, tipo, você olhou pro dragão ou pro bicho, pra besta caótica, o bicho olhou pra você, rola o dado aí, senão você morre.
Rola o dado aí e reza.
Rola aí e reza, senão você vai morrer, velho. É o save and throw versus death. Acabou.
São os itens mais procurados, né? São os itens que auxiliam no save and throw, né?
Que era pá, velho.
Tem vezes que o cara fica imune de fazer o save and throw, porque ele tem o item.
Sim.
Então, são, nesse caso aí... Cara, o Mike mestrava um AD&D oriental, Karatu.
Rapaz, coisa era bom.
Massa, né?
Muito louco.
Era fundamental,
assim. Depois ele trouxe isso aí pro RuneQuest. Ele fez o oriental do meu irmão.
Cara, eu lembro quando eu ia jogar... Quando eu ia jogar, eu lembrava do eu saía de casa, entrava no carro e tal, ia lá pra Asa Norte, já ia pensando assim, o que será que o Michael Hillerman tá reservando pra gente hoje?
Isso eu já ia pensando... O bicho sonhou lá, tipo, essa noite.
Ô, Baconzitos, diga, meu querido.
E é o que eu falo, assim, RuneQuest é bom pra caramba, mas aí o que acontece? O que mais dignifica uma aventura como boa, uma sessão de jogo como boa, é quando o pessoal sai da aventura e passa o resto da semana conversando sobre o que aconteceu.
Ah, com certeza.
Fazendo planos, né? Do que vai fazer. Né?
Eu ficava rafiando as cenas assim, mais legais e tal.
Eu tinha época que eu ia... Que a segunda-feira eu ia pro trabalho, na época eu fumava ainda. E aí eu saía na varanda pra fumar um cigarro e ficava conversando com a galera sobre o RPG do dia anterior. Segunda-feira inteira. E eu já sabia que eu ia ficar falando de RPG, velho. e ficava querendo saber o que que aconteceu e, que, e aquele bonequinho de fulano, o que que aconteceu, velho, tipo, eu contando a história do Big Brother que ninguém tava assistindo. Velho, é, aí você sabe que a aventura é massa. É. Mas vai, Amora, qual foi o teu primeiro?
É, diga, Amoritos.
O meu primeiro foi um medieval, medieval mesmo, no sistema da Chaosium. Depois o AD&D. GURPS eu nem consegui jogar, na verdade. Recebi uns convites, fui ali, mas não conseguia fluir com a coisa. Via fazendo a ficha e tudo, e não vou jogar isso não. Mas vi alguns jogos, não joguei GURPS. Não joguei. Apesar de ter comprado alguns livros de GURPS, o que eu achava interessante, isso aí, eles exploravam cenários diferentes dos mais adversos, né, e o mesmo sistema deles. Então eu comprei alguns que eu achei interessante. Tem um de arte marcial, tem um de magia e tem um de... do Conan, especificamente. Então o GURPS, ele fez isso, ele explorou vários cenários. Foi a mesma coisa que o Dungeons & Dragons fez com o Forgotten Realms. Eles lançavam suplementos diferentes, né, de cenários diferentes. Que acaba sendo
agora,
uma coisa.
Eu lembrei de um outro sistema que a gente jogou, que era D6. Era só D6, mas que ninguém.
Do Star Wars.
O Star Wars.
West End Games.
Qual o nome?
West End Games. Foi o primeiro RPG licenciado oficial do Star Wars. West End Games.
Games.
Esse joguinho foi. Mas também quem mestrou? Quem mestrou isso, né, aí, então? Foi no livro que o tio Clarence trouxe. Se não me engano, esse livro aí ele me deu. Vou até ter esse livro aí hoje.
Ah, tá.
Livro aí foi o primeiro que teve. E ninguém chorou mesmo, porque era diferente do GURPS, era diferente do D&D. Mas, cara, dava muito bug, cara. Porque tinha um dado que era sempre o dado maldito. Se tirasse um, tinha que rolar de novo.
Força,
cara,
né,
e dava muito bug, cara.
É o joguinho que tinha a possibilidade, velho, da merda suprema acontecer.
É.
E do sucesso supremo acontecer.
É. Por causa do Simples Wild assim. Die, que isso era o dado selvagem.
Isso é uma parada que fascina também, né? Assim, às vezes a pessoa às vezes não entende. Ah, por que vocês gostam de ficar sentado ali, fazendo essas coisas? É porque assim, cara, às vezes você tá pensando, porque eu acho que a pessoa que faz essa pergunta nunca jogou, na verdade. Porque para você entender como que isso é legal e como é emocionante, você tem que sentar ali com seus amigos e jogar. Você tem que passar por essas experiências. Não adianta você ficar aqui ouvindo a gente falar no Nerdizando se você não senta com seus amigos e vai jogar para você sentir isso que a gente sente.
E a viagem é o seguinte, velho. Você senta para jogar RPG... Seu corpo fica sentado. Mas a sua mente, vai. Nossa.
E nem precisa do Professor X pra viajar ali na...
Não, nem precisa, porque você tá interpretando, você tá entrando no jogo, você tá assim, ali, ó. O que que esse bonequinho vai fazer? Ele não sabe, ele nunca viu um dragão na vida, o que que ele vai fazer? Ele vai sair correndo pra cima do dragão ou ele vai se borrar todo e se esconder atrás da pedra?
Exatamente. É isso, são vários fatores, não dá pra numerar, porque é muita coisa. Então, a gente recomenda que vocês façam isso.
Sem falar assim ainda, né, que o ideal é que você seja uma pessoa criativa ao jogar RPG, mas eu falo porque eu já vi. Por mais passado, né, que a pessoa seja, por mais apático que ele queira ser, ele joga RPG, ele tá tendo a criatividade dele estimulada. Ele tá tendo ali impulsos, né, e faíscas de pensamento. Ele pode até nem nomear aquela ação pro personagem, mas só dele tá pensando em fazer aquilo, ele já tá, daqui a 3 sessões, ele já tá fazendo, já tá nomeando umas coisas meio... E vai... Então, assim, até o cara que ele não tem, assim, a criatividade dele estimulada, vai jogar RPG.
Sim,
senta ali.
Sim, estimula a sua criatividade. Você fala assim, eu não sou um cara criativo. Não, você é. Você pode não ter muita chance de expressar a sua criatividade. O RPG... Ele é muito bom pra isso, assim. O RPG, ele é usado, a gente, se você for ouvir lá no nosso podcast, o primeiro programa que a gente fez sobre Nerdizando, do Nerdizando sobre RPG, a gente falou sobre todas as vantagens e as coisas legais que envolve o RPG, tanto na área educacional, como na área de instrucional, de lazer mesmo, para você jogar com seus amigos. Lá tem tudo isso. Então, ouve lá depois para você entender como que o RPG é importante.
Então, bem, quando você acabou de falar que ajudou o sobrinho dele com História da Grécia, jogando RPG.
Então, assim, cara, tem uma infinidade de vantagens e tal. Eu acho que esse preconceito com... A gente fala sobre o preconceito que tinha com o RPG. Eu acho que esse preconceito não existe mais. Pelo menos eu nunca mais ouvi falar em nada, nem ninguém descer a lenha no RPG, nem nada.
Ah, não, é porque por enquanto ele está todo mundo falando de política, né? Na hora que passar a parte da
qual edição, é a bruxa que a gente vai caçar agora? Ué, a bruxa RPG.
Eles vão inventar que... Eu até lembro, velho, que tinha uma época que a gente ficava sacaneando que se prendessem a gente ia virar e falar: não, velho, é porque eu sou jogador de RPG, eu não tava pensando.
Joga RPG, cara.
Por mim e tal, mas já pra ser liberado.
Olha só, a pergunta que... A gente tem mais tempo aí, Dovan? Hã?
Aí,
então, o Dovan agora, ele tá ali calado, e o Dovan, que é um cara falante, tagarela. Ele sempre faz uma barbeiragem pra encher a paciência dele. Hoje ele tá quietinho ali.
Ressaca.
É porque ele. E porque não entende nada de RPG também. Quanto tempo a gente tem aí, o Idovan?
Um minutinho.
Um minuto?
Vamos lá.
É o seguinte. Então vamos fazer o seguinte. Deixa o Bacon disso concluir. Aí eu vou fazer a pergunta do ouvinte. E no próximo bloco a gente já entra nessa nova onda aí, tá? De tema sobre RPG. Fala, Bacon.
Só botando aqui, o Mike falou que o primeiro RPG dele foi RuneQuest.
Com Milani, se bobear, hein?
Qual?
Que... Milani. Mestre Milani.
Aí ele tá falando aqui que o RPG remete à prática mais antiga da humanidade, sentar em volta da fogueira e contar a história.
Com certeza, concordo plenamente.
Que é isso aí mesmo, velho, não tem pra onde fugir.
Hoje em dia essa prática evoluiu, você senta em volta da fogueira, conta a história e pede uma pizza delivery.
Sim. E participa, né?
Não,
a viagem é essa, você participa da história.
E você a gente ficava horas jogando. Você começava, geralmente era depois do almoço, e até 11 horas da noite, às vezes até 1 hora da manhã, como já teve caso.
Já teve caso de jogar o final de semana. De jogar sábado, tipo, virar, e peraí, vamos dormir, já dorme aqui mesmo. E aí dormiu, acordou no outro dia, já acordou jogando. Já teve caso.
Exatamente.
As imersões.
Não. Você não vê o tempo passar,
não
cara.
Vê.
Você não vê, tipo assim.
Já, então... Ó, nerd que é nerd não vai pro carnaval.
Não.
Exatamente.
A nerd começa a jogar RPG na sexta-feira e termina na quarta-feira de cinza.
Exatamente. É isso aí. Exatamente.
Exatamente. O nego fazia isso. Eu ia pra casa, dormia, aí já combinado. Não, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, ou meio-dia. Não, meio-dia que é melhor, porque tá terminando tarde. Ia pra casa, aí chegava, acordava, já ia, nem comia nem nada. Já voltava, já ia pra casa do fulano, ciclano, e pedia o almoço e vambora.
Era muito legal, né, cara?
Não tinha dessa, não, velho.
Olha aí, ó. Vamos uma pergunta, então, do Estevão Atlas, lá de BH. Ele falou o seguinte: o que é que a gente acha sobre os jogos de RPG online? O que é que a gente gosta mais? Qual que é mais legal? E é isso. Ok, Estevão, tá aqui sua pergunta. Vamos a gente pensar. Vai entrar no bloco de música agora. O Baconzito já ia responder ali, né? Que ele é afoito, a cara dele lá. Aguenta aí, eu tô te vendo, rapaz!
Eu tô compartilhando o Energycast do
Energy. Ah, maravilha! Então aí, pessoal, já tá mastigadinho, o Baconzito tá soltando aí pra vocês. Pra vocês darem uma olhada aí. Confere depois esse episódio, porque ele realmente é muito bom, certo? Esse aqui é um complemento daquele lá, que a gente já ficou de fazer já tem um tempo. Mas, Estevão, aguenta aí que a gente vai responder a tua pergunta. Vamos pro bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todas as criaturas do mundo de Gloranta gostam. Curtem.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mari Kempis e a partir desta sexta-feira estreia o novo horário do seu programa Light Hits. Agora todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, com aquela seleção de músicas escolhidas a dedo para você, internauta da Rádio Federal. É claro, contando sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal, pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, todas as sextas, a partir de agora, de 8 às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.
Aí você, menino, do lado, maluco, show!
Sound Effect. Dados de RPG nas mãos do Amoras. Aê! Você tá pensando, você tá aí pensando que são búzios? Não, não são búzios. São dados de RPG, galera. Hoje a gente tá falando sobre RPG, Operação RPG. O programa de hoje é um complemento de um programa que a gente fez no início do Energizando, que era a importância do RPG. Hoje nós estamos nos aprofundando ainda mais. E pra completar a trilogia, mais pra frente, a gente vai trazer aqui o Michael Hillerman, que era o nosso mestre de RPG. Vamos trazer a nossa turma do RPG pra gente vir aqui e falar e aprofundar mais ainda, pra ir cavucar até o centro da Terra, pra gente tirar de lá o sumo da emoção que é jogar RPG. Fala, Baconzitos!
Pois é, então...
pois é, então...
Qual era a pergunta do ouvinte mesmo?
Qual era a pergunta? Então, deixa eu ver aqui. O Estevão Atlas, ele perguntou pra gente o que a gente acha dos jogos de RPG online. Se a gente gosta mais do que o RPG mesmo tradicional, né? Aquele que a gente jogava e tal. Eu já tava conversando com o Amoras aqui no intervalo. A gente fez um vídeo com a Apple Canal também, onde a gente meio que respondeu. Vamos começar com você, o Becositos, enquanto o Amoras tá aquecendo ali pra tirar um número melhor.
Posso falar a verdade?
Pode, deve. O cara tá esperando
tem
isso.
Tem um jogo de RPG online vai te dar a liberdade do que o papel e os dadinhos te dão. Nenhum. Não tem como programar isso. Não tem. Não existe. Não existe. Porque ou você faz aquele jogo que é com uma história, e aí você faz um monte de coisa e chega num ponto onde todas as merdas que você fez convergem pra um... Se você foi bonzinho ou se você foi ruim, você sempre vai parar no mesmo lugar, e aí você vai ter aquela animação, aquela conversa com o cara, e aí você passa a animação, você continua, né, que são os famosos jogos da BioWare, são todos assim. Não são ruins, não tô falando que eles são ruins, eu tô falando que eles não têm a mesma liberdade. Até Skyrim, que é gigantesco, ele meio que te põe numa trilha da historinha. Que você pode ou ser gente boa com uma galera, ou ser gente... Ou ser otário com ele. E aí se você é gente boa, libera isso. Se você é otário, libera aquilo. Sacou? Você não pode... Não, entendeu?
Sim.
A quantidade de escolha oferecida é diminuída.
Mas limitado.
Nós dividimos a sua... Acho que a nossa resposta...
A gente falou exatamente isso aí. Nós falamos
basicamente a mesma coisa. Então, vamos, assim, para simplificar mais, a gente divide a resposta do... É porque a nossa resposta tá gravada e a gente vai soltar no canal depois, tá, Estevão? Mas a gente divide a resposta do... Baconzitos fala por nós aí, né, sobre a sua questão, sobre a sua pergunta. Uma coisa que... Alguma coisa, eu nunca joguei o RPG... online, então eu não... Mas mesmo assim, eu agora consegui seguinte, responder na boa. Mas me diz uma coisa. O que tem no jogo de RPG online? Tem também, por exemplo, a figura do mestre? É o cara que direciona? Ou é aquele esquema de multiplayer, assim, só?
É o que eu ia falar. Ou você tem o jogo que é... digamos... Que
segue
é...
Segue um script, né?
Você e seus amigos fazem parte de um grupo, e aí o que tá... Vocês estão jogando uma aventura feita pelo computador, pelo desenvolvedor, né? Que aí você tem os jogos da BioWare, você tem o World of Warcraft, você tem todos os MMOs da vida. Você está seguindo uma aventura predeterminada, né?
Sim.
Ou você tem os jogos que são... que são aqueles onde você tem um cara agindo como mestre, tá? E aí, olha como é sinistro. Os mais populares desse gênero são só texto. Então você tem 4, 5 caras conectando num servidor via telnet da vida, como se fosse um servidorzinho de chat. E aonde eles vão, criam os seus bonequinhos, E aí tem um cara que tá fazendo a aventura e você tá meio que direcionando. Aí você tem um pouco mais de liberdade. Mas mesmo assim, não é a mesma liberdade que você tem.
Ainda assim, Baconzitos, é muito bem colocado, porque quando fala assim de jogo de RPG online, todo mundo vai remeter mais àquele joguinho que você vai ali conectar no servidor, né? Personalizar o seu bonequinho, jogar com ele ali em primeira pessoa, dependendo do programa você coloca em terceira pessoa, como você quiser. E deixam muito de fora esse aí, essa parte aí que acaba sendo mais rico e mais popular, que é só texto. Justamente porque você tem a liberdade maior, né?
Inclusive, eu ajudo a desenvolver um, né?
Aí, ó. Então, Estevão Atlas, se você estiver interessado em como jogar um RPG online, só texto, primeira mão, com Baconzitos aí, entre em contato.
Eu vou até compartilhar aqui no site da página. É um joguinho que é cyberpunk.
Muito legal a ideia do Baconzitos. Da turma dele. Não, eu tô comentando com...
RPG online, cara, tô comentando só texto. Aqui com... É mais próximo ainda do que milhões de gráficos e spawn um bicho aqui, fica matando um monte de kobold antes de cruzar o portal, conversar com outro cara e... Não, é o texto que tem, né? Você tá,
acho
você
que é a originalidade próximo, da coisa. Você tá mais próximo do que é o RPG. Coisa. Sim,
tá
sim.
Interagindo com uma pessoa ali que vai ler o que você escreveu, ou ler a sua ação, e ele não vai jogar aquilo num programa de computador... que vai te dar a probabilidade de atar A, B ou C. Não. O carinha vai ler aquilo e vai... pô... Esse cara aqui teve uma sacada genial. Vou aproveitar isso aí contra ele. Meu bom médico vai ter.
Exatamente. Sim.
O programa de computador não faz isso.
Eu acho que certas coisas, Estevão, eu não sei por que você fez essa pergunta. Eu não sei se você já joga ou se você tá aí perguntando pra gente pra decidir o que, que você vai fazer. Tá? Mas se você tá... Se você perguntou no sentido do que você vai fazer, eu acho que só tem um jeito de você descobrir. Você tem que jogar os dois pra você saber descobrir qual que é o seu favorito.
Com a galera certa.
Eu não sei qual a idade que você tem, mas se você for um nerd assim, um pouco mais velho como a gente, talvez você vai gostar de uma coisa mais voltado mais pro não online. Mas sei lá, a gente assim, pode se surpreender também.
Por exemplo, esse joguinho que eu faço, que eu ajudo a desenvolver, né? Não faço sozinho. É um jogo que tá há mais de 10 anos no ar. Tá? E nele você tem uma cidade toda construída com vários NPCs, etc e tal. E além disso, por trás disso, você tem um número grande de GMs, de Game Masters, ajudando as histórias a... Que os personagens começam a criar, a andarem, a se desenvolverem e a irem pra frente. Tem coisa que acontece no jogo que não tem dedo nenhum dos Game Masters, né? Dos mestres, dos magos. Mas sempre tem uma interação assim, ajudando o povo a conseguir o que eles querem, a romper aquele negócio. O jogo aqui, o código dele não permite que eu faça isso. Não, pera aí, relaxa aí, que aqui tem um GM aqui que vai te ajudar.
Massa. Então fica aí a... Estevão, decida-se. Depois, conta pra gente, cara, como é que foi a tua experiência aí. A gente gosta de dividir aqui as experiências e tudo mais. E por falar em experiências, qual foi a experiência? Só temos pouco tempo para o programa já tá indo pro final.
Mas tá certo, porque sempre fecha com XP, né?
É. Sempre termina no XP.
Então tá certinho, assim.
O que é que tem aí agora? Vamos lá, de experiência, assim. De experiência que marcou pra vocês, não assim, da história de vocês no RPG, mas de aventura, vamos falar de aventura. Uma situação em que você foi colocado, a forma como você saiu, se foi aquelas escapadas estilo James Bond ou MacGyver, né, que são os caras que tem uma forma estilosa de escapar, né? O que que foi, assim, o que que vocês têm aí de causo pra contar, assim? Vamos começar com o Amoras. O que que você lembra, Amoras, assim, de alguma situação...
Cara,
você
falou, cara, tem situações,
gostei,
né?
Disso. Sempre tem situações. Eu gostei disso aqui.
Sempre tem situações. Nem sempre as mais inusitadas. Às vezes a mais simples é a mais legal também, né?
Que às vezes ela foi tão... Você não gostou, você foi o único que não gostou, aliás. Foi o seu personagem ali, né?
Sim, sim.
Mas assim, tem situações inusitadas que é assim, ó, a party tá andando, né? Não foi o meu personagem, mas a party tá andando e de repente fala, rola um encounter, não pode dar um. Aí o cara chega aqui e pega e...
um.
Assim, caramba, sim. Tudo bem, agora joga um D10, não pode dar 10, o cara...
10.
Assim, nossa, tipo, pega outra tabela já, entendeu? É, manda um D20, cara... se der 19 ou 20, fudeu, o cara joga, não deu 19, deu 20. Aí o cara fala assim, caramba, então tipo assim, o bicho te pegou e tu nem viu. Você faz aí um perception, saving throw, né? Não, ó, se tu tirar... 3, 4, 5, pode. Só não pode tirar um ou dois. Aí o cara faz um. Aí, velho. Tipo, a cara de todo mundo, tipo, velho. A cara do player. Tipo, e aí você, a cara do mestre continua narrando a história. Não, vocês estão andando aí de não. boa. Ninguém não tá entendendo nada. Tipo, o personagem do cara foi devorado. Sumiu,
você sumiu. Nem viu.
Ninguém nem viu, entendeu?
Só lá na frente, quando você chega, e aí, vamos contar. Um, dois, três. É, onde tipo, está o Steven?
Daqui a pouco, você não tá mais vendo o personagem do cara aí, ó.
Tipo, cadê? O cara não deixou rastro. O rastro dele foi interrompido ali, naquele acabou. Ponto.
Foi uma coisa tão sinistra. Tipo, então isso aí já vendo isso acontecer, sim, é tenso. Sim. Né? Na hora você dá graças a Deus que não é o seu personagem.
Não, e eu acho que ainda pior é tipo, no fim da aventura, né? Vamos voltar pra casa, né? Voltando pra casa. Aí tá todo mundo. Sem healing potion, sem nada. Acabou os ungüentos, acabou os kits dos primeiros socorros, acabou tudo.
O recurso era pra mana, tu tá com a mana baixa.
O recurso era pra viagem só de ida.
Tá neguinho se arrastando com tala nas pernas, com o braço. Lascado, tentando arrumar um padre pra salvar todo mundo. Tá voltando, aí o cara chega assim, não, vamos ver se aparece algum encontro aleatório aqui, joga o dado.
Ah, meu Deus.
Tá, beleza, mas pode ser qualquer coisa, pode ser até, inclusive...
Um coelhinho.
Ou fazendeiros.
Fazendeiros. Cara, um mercador passando, né? Joga aí pra ver qual tabela que cai. Aí você joga. Caiu na parte de monstros caóticos. Joga agora outro dado pra ver qual o tamanho da merda.
Putz, cara.
Vê aí quantos traços caóticos ele tem, né?
Eu lembro eu lembro de uma jogada, você falou disso aí, eu lembro que aconteceu uma coisa parecida com a gente, porque eram duas turmas. A gente tava lembrando aqui, o Amoras jogava com a gente, mas ele também participava de uma sessão de jogo que acontecia. A história acontecia no mesmo lugar, só que é 20 anos no futuro. Então algumas coisas que aconteciam com a gente influenciava a história deles. Entende? E olha que loucura, isso é muito legal isso. E lembrando disso, eu lembrei de uma situação em que foi exatamente isso que aconteceu. Ó, jogou o dado, falou assim, ó, não pode dar tal número. E deu o número. Falou, cara, não, beleza, ok. Agora joga de novo aqui. E aconteceu exatamente o jeito que você falou. E no final, o Mike pegou o livro e falou assim, não, cara, não acredito. Ele deixou ver isso aqui. Ele pediu pra ver o dado. Ele viu e lá estava o número fatídico. E ele teve que pegar um livro de monstro que raramente ele pegava. E o livro ficava ali e ele pegou, puxou o livro, foi lá na escala, procurou, achou lá, cara, uma criatura que a gente sem querer, assim, você libertou o bicho e era eu tenho o desenho disso, vou pegar lá depois pra mostrar pra vocês, que era um cara de quatro braços, assim, um deus gigante lá, que ficava sugando, eu não lembro agora se ele sugava, se era nossa... Se era nossa energia, se era ponto de vida, eu não lembro agora o que era. Ele ficava tirando, então... E a única coisa que dava dano nele eram itens mágicos. Então era um anel mágico que assim, que um tinha,
que um escudo é que o outro tinha.
Mas assim, você tirava muito menos do que ele tirava de você. Ele tirava muito de você.
Agora, o bom de jogar com o Mike, por exemplo...
Quase
é o seguinte,
morreu.
O bom de jogar com o Mike é o seguinte, que assim, né? Se o cara não é bom, ele fica bom. Que o cara, ele rola os dados na tua cara.
É.
Não tem essa coisa de DM screen. Ele não joga assim. Não põe a mãozinha assim, vistos. Não. Ele joga o dado na tua cara e é isso, filho. Entendeu?
Aí,
se deu 01, é o 01 do NPC na tua cabeça. Se deu 00, o 00 aplica. Então, não sei como ele faz, né? Porque tem uns mestres que usam o screen, que é justamente para poder influenciar e manipular, né?
E o roubar ali player também.
Né? Não sei como ele faz caso. Não, mas
o Mike, eu nunca vi o Mike
mas
fazendo isso.
Mas ele joga, assim, velho, na cara de ninguém. Não tem essa. Não tem choro nem vela.
Já vi mestre jogar ali com a...
Já
com
vi muito, claro.
Tá, joga ali com a aquela capinha ali
cujo
na frente.
Cujo propósito é essa. Ele é o mestre. E ele pode manipular o jogo a favor ou contra os players quando ele achar que deve. Agora, o cara fazer isso, o cara conseguir jogar assim... Sem protetor. Essa, então, por isso que eu tô falando, que o cara que não era bom, fica bom, velho. Não tem
Tá um limite ele bom, joga, assim.
Eu nunca vi outro mestre fazer isso, cara. É jogar porque... os dados na cara.
É
todos.
Quando, quando você vê, porque é a hora que o mestre, ele é igual a você.
Exatamente. Por isso que ele fica
foda. Que ele é igual a você. Ele pode errar como você, ele pode acertar como
exatamente
você. Então, o cara tem que ser muito bom pra jogar ali. Pode não dar nada, mas pode dar uma merda muito grande
agora,
e todo mundo morrer.
Agora, o sistema que eu achei... Um sistema que eu achei muito massa é esse novo do Edge of the Empire. Que você tem... você faz assim um calhamaço de dado pra jogar qualquer coisa, né? E quando é você contra o NPC, o mestre não joga dado.
Ah,
você
é?
Faz todos os seus dadinhos de skill, que são os verdinhos amarelinhos, que só dão sucesso e vantagem. E aí a sua dificuldade são os dadinhos do inimigo, o skill do inimigo, que são os dadinhos de dificuldade que dão falha, desvantagem. Então você acaba jogando, sei lá, 8, 10 dados, você já joga o seu skill e o do cara.
Sim.
E o do inimigo, na hora, pluf.
Isso agiliza, né, no tempo.
Sim, não, o Mike pegava os dados, ele jogava, às vezes ele jogava vários dados, era um pra isso, um pra saber quanto que, se eu te acertei, o outro, se eu te acertei,
pra dar
esse
dano.
Daqui é pra
faz
saber
uma
qual
rolagem
vai ser,
só.
Exatamente.
Ah não, errou, tá bom,
é
junto
o dano,
e vai de novo.
Sim. E esse daqui é se vocês vão escapar, tipo, jogava lá assim, entendeu?
E outra coisa que eu aprendi com o Mike, que ele ensinou também, que é muito foda, é o seguinte, o cara vai jogar aqui 15d10 de dano, então peraí, deu 6... Mais 5, mais 3. Não, cara. Tu pega 15d10 na mão assim, ó. Meu, isso aqui. Sim. E aí? Tá cá, velho. 15d10 na mesa e olhar aqueles números todos. E isso aí recria o impacto do.
Porque, cara.
Né? Não assim, é jogar o D10 15 vezes. É pega 15d10 e joga de uma vez só.
É
cara,
muito
barulho.
É muito visual, assim. Eu acho que isso. Assim, o mestre bom também, ele pega e ele tem a forma. Eu acho que ele precisa desenvolver uma forma de contar a história do jeito dele, que seja bacana. Mas algumas coisas que ele faz durante as partidas são muito importantes pra compor o visual daquilo. Porque não é só o que tá acontecendo na história, é o que tá acontecendo na sua frente ali na mesa.
Então, tinha horas que alguém.
O que é mais legal? Você ver o cara jogar os 15. Oh. Os 15 dados D20 ali. Ou ele jogar um por um.
Não,
15
lógico.
Vezes. Pá.
É o impacto,
tá,
né?
Tá, tipo, é o impacto que a coisa dá.
Dano, né?
Toma aqui pra você ver. E aí do cara ainda falar assim: vou jogar esse aqui de uma vez pra você ver que dessa você não escapa.
É,
e joga
o impacto,
lá o negócio.
Exatamente. Tipo, aí o outro só fica se torcendo pra dar tudo um. Aí tem 8, 9, 7.
É, tipo, já era.
Pirou, outra coisa virou poeira. Que ele fazia era o seguinte: às vezes quando um cara se separava da party, nem sempre. Se separava da party, ele continuava, né? Com um grupo e narrando pra aquele cara ali. Mas às vezes ele chamava o cara lá pra dentro da sala.
Sim,
aí,
exatamente.
Chega aí. Aí ficava todo mundo assim, caramba,
tipo,
e agora, putz, velho?
É porque só
aí
o cara que vai
pro
saber.
Cara, ele coisa. Voltava, e aí, o que vocês vão fazer? Bicho. Então assim, tinha vezes que ele fazia isso, tinha vezes que não.
Era doido,
mas
cara.
Faz a diferença. O cara não precisa fazer isso toda vez e nem deixar de fazer sempre. Mas no momento certo...
A outra que é sinistra
puta.
É o bilhetinho, velho.
O bilhetinho é sacana,
você
cara.
Você escreve o bilhetinho e entrega pra um cara, velho.
É mal.
Então assim, eu acho que...
O bilhetinho é bom também, cara.
É, porque ele escreve uma parada que vai acontecer ali, e eu tipo, olha, isso aqui é uma coisa que você precisa, que a gente precisa saber um pouco mais à frente.
Mas tem player que faz isso também.
Mas aquilo fica, aquilo ali funciona na tua no que você tá pensando. Você vai começar a jogar pensando no que tá ali. Tudo que você fizer... vai estar influenciado pelo que pode estar escrito ali ou não. Às vezes não tem nada escrito ali.
Tem um player
às vezes
que nomeia a ação dele assim. Ele pega e já escreve bilhetinho e já passa pro mestre.
Uma coisa bacana do Mike, quando o Mike vier aqui, é dele poder dele contar pra gente e contar pro pessoal que tá ouvindo também as coisas que ele criou pra sessões de jogos, que ele criou pra deixar a coisa mais emocionante. Porque isso você não aprende, isso você desenvolve, você cria, né? Então, e vai ser legal dele vir aqui pra ele poder falar isso e contar, olha, eu aprendi, eu li os livros, eu gostava de combinar isso com aquilo, e eu gostava de deixar, de criar um pânico, cara, mental no cara, coisas, fazendo assim o assado.
E ele também fazia uns upgrades, cara. Às vezes saía um sistema novo com um negócio ali, que era tipo algo que os desenvolvedores do sistema criaram. Aí ele olhava para aquilo ali e ele conseguia, cara, adaptar aquilo ali pro nosso jogo de uma maneira muito mais perfeita e coerente do que foi apresentado, entendeu? Então, não só ele criava, como ele também fazia upgrades, né, em coisas até antigas, cara, e meio... Mas inovava de um jeito que...
Eu acho que isso...
A gente passa mal.
Eu acho que isso... Eu acho que o tema, eu acho que a pauta sobre RPG do próximo programa, que vai ser a trilogia, no final das contas, eu acho que é justamente isso. É falar sobre as técnicas. É falar sobre as técnicas de como deixar a coisa mais emocionante. Eu acho que pode ser umas dicas para quem vai mestrar ainda, ou para quem já mestrou e ainda não pensou de uma determinada forma, de como deixar a coisa mais emocionante. O que vocês acham?
Boa, fecha a trilogia, acho bonito.
Eu acho que a gente podia fazer também um Google Hangout, a gente jogando uma sessão de RPG, velho.
Matou. Matou. Matou, fechou. Pra mim, a gente já... Então, beleza.
Faz um pouco já
vamos... Não, sensacional.
Eu topo.
Faz um próximo episódio, a gente falando sobre a parte do Game Master. Como
massa,
deixar o player
massa,
doido.
Massa. Tá bom. Ó, pra mim, fechou, cara.
Pera.
Infelizmente, o programa tá chegando no fim, a gente vai ter que encerrar. Mas, cara, sensacional. O Estevão respondeu aqui que ele tem 22 anos. Ele ainda tá na idade, assim, de gostar muito de coisa online e tal. Então, Estevão, mas fica a dica aí, dá uma olhada. Segue as nossas dicas aí, eu acho que você vai se divertir muito mais, beleza?
E leia sobre mitologia.
Isso vai ser importante pra você. Diga, Beconzitos.
Vai no Reddit, procura a galera que esteja jogando RPG aí na tua cidade. Vai no internet, no Facebook, o Caramba 4, acha uma galera aí e vai. Joga uma sessão, se você não gostar, velho, não gostou, não tem problema.
Não deixe de entrar em contato com o Baconzitos para saber mais sobre o jogo que ele desenvolve há 10 anos.
Só vai saber quando experimentar.
Eu botei no Facebook da rádio.
Colocou aí? Maravilha, já pode conferir aí. Então, dá um confere, depois manda...
É de grátis, viu? Não paga nada.
É de graça, não paga nada. Manda um feedback pra gente aí. Baconzitos, vamos nessa então. Vocês vão ficar agora com o programa Vamos Nessa. Plínio Perru já adentrou aqui no estúdio, já está se preparando ali para assumir o painel do Homem-Pássaro. E nós estamos nos retirando. Amoras, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o convite.
Vamos nos preparar para esse hangout aí, já vamos esperando. Vai ser muito louco, beleza? Idovan, valeu, brigadão.
Valeu.
Beconzitos.
Espero que...
Valeu, Beconzitos.
Valeu. Muito obrigado, meu querido mano. Um abraço pra família.
Um abraço pro
Mike
aí.
Brincar com a gente. Um abração pro Mike, pra toda a turma aí que estiver ouvindo a gente. Se prepara que vem coisa boa aí envolvendo RPG e energizando, certo? Então é isso aí, pessoal. Uma boa semana pra todos. E até o sábado que vem, se Deus quiser. Olha aí, joga o cheque aí pra saber do energizando no próximo sábado.
Vamos ver como é que a gente fecha aqui.
Aí, ó. Loucura total, hein?
Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço,
né, não? Beleza, então. Dados grande abraço a todos. Dados. Só 01 aí pro próximo sábado. Então vamos lá, pessoal. Até mais. Rádio Federal, já tá todo mundo curte. Tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.